borda de informação da Comissão Executiva e era difícil por vezes eles exercerem alguma fiscalização do trabalho da Comissão Executiva.
Eu percebi isso, mas o Estado enquanto acionista, quer dizer, não estamos propriamente a falar de pouco dinheiro. Houve 296 pessoas a receber mais de 100 mil euros no momento da saída. Temos cerca de 40 milhões de euros e sensivelmente 10 milhões são destes 14 administradores, 13 deste período de 2019 a 2022. E por isso, eu acho que se formos a fundo a cada um destes casos, em vários, teríamos várias situações como esta, de Alexandre Reis, que disputaram isto tudo. Já percebendo que não acompanhou, noto isso. Amanhã, obviamente, perguntaremos a Pedro Nuno Santos também, porque fizemos esta comissão de inquérito em parte por 500 mil euros e, do nada, está aqui muito mais dinheiro do que isso. Gostava de lhe perguntar, relativamente ao tema do voo, só para terminar, se houve, do seu conhecimento, mais casos de pedidos de alteração de voos para outros políticos.
Eu não tive conhecimento de mais nenhum caso.
Sobre o caso de Alexandre Reis, depois do e-mail de fim de dezembro, houve a tal reunião, dia 4 de janeiro, em que se ia vos dar conta de que ia reorganizar a equipa e tirar Alexandre Reis. E depois disso há vários e-mails e múltiplas mensagens, e no dia 18 há uma proposta, um organigrama que a CEO envia, e o senhor ex-secretário de Estado responde: muito obrigado, Cristine, vou olhar para isto e discutir com o ministro. Eu gostaria de saber se chegaram a discutir e se sim, o que é que disse o ministro?
Não me recordo, creio que não consegui mesmo, porque o ministro nessa altura já tinha partido para a campanha eleitoral. Mas deixe-me dizer uma coisa, esse exercício da CEO mostrar-nos a nova estrutura, ela não tinha que o fazer, ela não o fez em junho, né? Ou seja, a reorganização dos pelouros é uma reorganização, é um trabalho da própria CEO. A empresa e a Comissão Executiva em concreto auto-organiza-se como entende. Ela foi cordial ao mostrar-nos, nós pareceu-nos bem, eu não emiti opinião, quer dizer, era o que faltava eu saber, não, este pelouro deve estar aqui e não ali. Ela fez isso, naquele momento sentiu que queria partilhar connosco aquela informação, talvez porque estava associada à saída de Alexandre Reis, de engenheiro Alexandre Reis, mas repara, ele não havia nenhuma obrigatoriedade, tal como não fez quando ela iniciou funções no mandato, em junho de 2021.
Dessa recuperação do histórico de mensagens que já nos falou, o que é que concluíram afinal que tinha transmitido ao senhor ex-ministro Pedro Nuno Santos?
Que naquele momento, no dia anterior, no dia 1 de fevereiro, quando há uma proposta firme, vá, por parte da representante da Alexandra Reis, e que me pareceu que a TAP estaria interessada em aceitar, eles perguntam-nos o que nós achamos, e eu pus à consideração do senhor ministro, e ele achou que era muito elevado, e por isso a minha mensagem para pedir para baixar.
É porque mesmo no segundo depoimento da IGF e também nos esclarecimentos que depois tornaram públicos, falam só dessa mensagem da autorização, mas também das comunicações a que a Comissão teve acesso, das conversas entre a CEO e o senhor ex-secretário de Estado, há essa troca de mensagens, supostamente, entre si e o senhor ministro Pedro Nuno Santos, já a falar dos valores, a falar do medo da percepção pública em relação aos valores, a pedir para baixar os valores, a falar das férias, etc. Mas tudo isso não nos foi dito, ou quer dizer, não foi dito ao país a quando dos esclarecimentos que foram dados mesmo na segunda vez. Mas foi porque só encontraram estas mensagens depois uma terceira vez? Foi isso? Ou...
Eu acho que o senhor deputado Bernardo Blanco não estava cá quando eu expliquei o que aconteceu. Eu não tinha, nem tenho hoje, no meu telemóvel... Não, ok. Pronto. Portanto, eu soube dessas mensagens, ou parte delas, pela comunicação social. E as coisas fazem sentido, ou seja, eu reconstruo retrospectivamente aquelas 24 horas antes, em que de facto houve uma interação e uma diferença entre os 630K e os 500K com uma questão colocada ao ministro pelo meio.
Eu estava aqui e ouvi tudo. A questão é... Quem encontrou a mensagem foi o ministro Pedro Nuno Santos, não?
Não estamos a falar da mesma mensagem.
Encontrou a mensagem da autorização. Todas estas mensagens também foram trocadas entre si e o ministro Pedro Nuno Santos.
Em plataformas diferentes. Em plataformas diferentes. As mensagens... Repare, as mensagens que eu tinha trocado com a engenheira Cristine, eu não troquei com o ministro Pedro Nuno Santos. Eu terei falado com ele ao telefone, porque eu não tenho registro dessa mensagem, do dia 1 de fevereiro para no dia 1. Está bem?
Provavelmente ou telefonicamente ou verbalmente, e daí diz-nos então que não tem esse registro. Assim, também penso que ficamos a perceber melhor. Relativamente à avaliação legal, digamos assim, da situação jurídica, podemos também presumir que confiaram naquilo que foi feito pelos advogados. Eu queria lhe perguntar era, porque é que no comunicado, dia 29 de dezembro, dizem que os serviços jurídicos da TAP acompanharam todo o processo?
Ligar o microfone, doutor. Peço desculpa.
Desculpe. Porque era a prática corrente, senhor deputado. Eu percebo a pergunta e percebo a dúvida e percebo a comoção política que isso gerou nos dias seguintes, mas quando nós estamos a escrever aquele comunicado, partimos do princípio que a CEO, para além do trabalho de front office, vá, e de negociação direta que estava a ser assumido pelo escritório de advogados, que houvesse pelo menos algum acompanhamento de back office por parte dos serviços jurídicos da TAP. Porque era assim normalmente que eles funcionavam, mesmo quando havia uma participação de um escritório de advogados. Dirá, a presunção estava errada. Mas nós ali não íamos ligar às 11 da noite para a TAP para confirmar se foi... Repare, por isso é que eu há pouco aludi para a forma como foi construído aquele comunicado. Nós não tivemos propriamente 3 dias para validar a informação, ver se estava tudo bem escrito. Aquilo é um comunicado que se presta à existência de imperfeições e lapsos. E isso, enfim...
Certo, o que eu acho é que quando se envolve diretamente pessoas, não é? Há que ter um bocadinho mais de responsabilidade, digamos assim. Para além desse ponto, claramente, não é verdade. Também o ponto seguinte, onde se diz que o Ministro só teve conhecimento dos termos do acordo agora, isto é, naquela altura, também podemos confirmar aqui que não era verdade e que depois reconstruíram a linha do tempo e perceberam que afinal o comunicado estava errado, correto?
Desculpe, estou a funcionar ao contrário. Nós estamos a trabalhar naquele momento com a informação institucional que existe, que eram os e-mails trocados entre a TAP e o Ministério das Infraestruturas, e a informação que conseguimos recolher e lembrar-nos entre nós, estávamos várias pessoas a construir o comunicado e a tentar reconstruir o que se tinha passado. E 3 pessoas ali eram críticas, eu, o Ministro e a chefe de gabinete, e foi aquilo que nós nos conseguimos lembrar naquele momento no comunicado escrito nas condições que já descrevi.
A seguir a isso, o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas emitem então o tal despacho a pedir esclarecimentos à TAP e já nos disse que não lhe pareceu correto e que admite esse erro ter participado na elaboração das respostas. Eu pergunto-lhe um passo anterior a isso, é para que aquele número público? Porque é que simplesmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não falaram com a TAP? Porque este número público vamos pedir esclarecimentos sobre algo... na prática, quase que a fingir que ninguém sabia de nada, quando pelo menos minimamente alguma coisa sabiam que sabiam, senão depois também não se tinham demitido. E porquê este número público?
Senhor deputado, acho que está aí a misturar vários passos. Repare. Está aí a misturar vários momentos que são próximos no tempo, mas a sequência não está inteiramente correta, parece-me. O caso surge no dia, creio que 24 de dezembro, com uma capa da Correio da Manhã. É óbvio que o Ministro me pergunta o que é que eu me lembro, e eu reporto-lhe o que é que eu me lembro. Nós tentamos perceber imediatamente o que é que se passa. Não conseguimos reconstruir as coisas. A partir desse momento, há uma decisão do Governo em querer formalizar o pedido, na medida em que não havia respostas informais que respondessem ao vazio da resposta. E repare, e mesmo que, agora imagine que eu estava na posse da plena informação para prestar ao Ministro das Infraestruturas e ao Ministro das Finanças. Seria justificado mesmo assim, depois somos tanto acusados de informalidade, seria justificado mesmo assim que a empresa produzisse um comunicado, mesmo que informalmente os membros do Governo soubessem, seria justificado que o Governo pedisse à empresa, expliquem-nos lá como é que isto foi feito. Não é de boca a boca, é escrevam lá como é que isto foi feito. Isso parece-me um procedimento perfeitamente normal e, portanto, nunca seria de fachada. Nunca seria de fachada, Sr. Deputado. Esse é o meu entendimento.
Confirma que a versão final do comunicado ficou com alterações sugeridas por si?
Eu lembro-me de ter, e há um e-mail, de ter recordado que, ou perguntado se não devíamos recordar, que a Alexandra Reis era também trabalhadora da empresa. Foi esta a sugestão que eu fiz.
Só para dar uma nota, já agora em relação àquilo que tinha respondido há pouco... depois a versão final do comunicado, não tenho a certeza absoluta se já não estava nessa sequência de e-mails, mas assumo que sim, foi enviada já ao final da noite e depois a completamente final no, na manhã seguinte, por isso também não foi assim uma distância de dias tão grande. Em relação, depois eu deixo já responder, deixo-me só falar muito rapidamente. Disse há pouco que havia um grande acompanhamento com a administração, inclusive com o Dr. Manuel Beja. Mas o chairman esteve aqui e disse que tinha tentado falar várias vezes, até tentar partilhar a sua visão com a tutela setorial, quer com o ex-ministro, quer com o ex-secretário de Estado, mas não teve receptividade. E eu pergunto-lhe porquê, e se isto não entra um pouco em contradição com o que disse.
Desculpe, só para voltar um bocadinho atrás à questão do... É verdade que o comunicado não passaram vários dias, passou um dia. Eu só senti necessidade de referir esse elemento porque, entre um dia e outro, o comunicado pode ter sido alterado, compreende? Percebe? Eu não conheço o trabalho que foi exercido sobre a TAP naquelas 24 horas ou 18 horas após eu ter abandonado a reunião e após eu me ter retirado, vá, do processo. Agora esqueci-me da sua pergunta. Desculpa, o Dr. Manuel Beja. Deixe-me pensar como é que eu vou abordar esta questão.
Tem todo o tempo.
o Dr. Manuel Beja recordo-me várias vezes, alguma dificuldade de falar com o Ministro Pedro Nuno Santos. Há aqui um ponto importante que era, eu tinha delegação de competências em relação a todas as empresas públicas e 95% das comunicações das empresas públicas e entidades que tutelávamos eram feitas comigo, não com o ministro. A não ser que se tratassem questões que eu achava que eram fundamentais e que não devia ser eu a resolver, ou pelo menos a dar uma resposta final, como por exemplo a composição de órgãos sociais, em que eu aí disse ao Dr. Manuel Beja, administrador é com o ministro, quando ele falou dos não executivos. Repare, o padrão era presidentes da NAV, das instituições portuárias, eles não falavam diretamente com o ministro. Eu não sei se o Dr. Manuel Beja tinha o entendimento que ele achava que devia falar com o ministro e não com o secretário de Estado, mas eu estive sempre cá, aliás, vocês têm as mensagens enviadas pelo Dr. Manuel Beja, eu estive a tentar recuperar as que tinha, eu acho que 90% das mensagens é nós a combinarmos reuniões, por sempre que ele queria falar comigo, eu estava disponível, sempre, nunca me neguei a uma reunião com o Dr. Manuel Beja, nunca, agora... Admito que ele tivesse interpretações diferentes, de que ele devia ter mais contacto com o ministro, mas eu não posso responder pelo ministro. O ministro está cá amanhã, ele reportará a sua forma, o seu entendimento sobre a relação com o chairperson da TAP. O que eu posso dizer é que eu estive sempre, é a política da porta aberta do telefone ligado, sempre que o Dr. Manuel Beja queria falar comigo, eu falava com ele. É que é mesmo sempre.
Em relação à sua relação com a CEO, deu-nos há pouco mais algum contexto sobre aquela famosa mensagem. Eu gostaria de lhe perguntar se isso foi uma iniciativa sua ou se foi indicação do ex-ministro Pedro Nuno Santos para que dessem essa indicação, digamos assim, à CEO para só falar com o Ministério das Infraestruturas.
Não, desculpe, qual a mensagem? Agora, a mensagem pensei que fosse do voo.
Não.
Nós paramos.
A mensagem do Ministério das Infraestruturas ser a única porta de entrada, não falar com outros ministérios, etc.
Sr. Deputado, eu tentei explicar o circuito do governo, como é que um governo funciona e para que é que serve uma relação de tutela. E por acaso, agora não quero estar aqui a pessoalizar, temos nesta sala pelo menos uma pessoa, o Sr. Presidente, que já foi Secretário de Estado da Saúde. Eu nunca me dirigiria a um... administrador hospitalar sem pedir autorização, nem o inverso aconteceria. As tutelas existem para isto mesmo. Os ministérios que tutelam as empresas são, se quiser utilizar esta metáfora, as portas de entrada. Caso contrário, isto tudo se transforma numa confusão gigantesca, que são as entidades a lidar com o governo em geral. Temos a agricultura a falar com alguém dos negócios estrangeiros, ou temos uma empresa da defesa a falar com as infraestruturas. Isso não funciona assim. E eu compreendo que sem nenhuma intenção de fugir aos procedimentos, a engenheira que recinara era uma pessoa vinda do setor privado, profundamente pragmática, ativa, queria resolver os problemas. E ela, às tantas, achou que não queria perturbar a minha agenda e começou a dirigir-se aos ministérios de forma direta. Isso não era a forma de agir. E eu tento explicar-lhe várias vezes. E ela mesmo assim